Falação é patrocinado por Pfizer.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Nesta semana, o Falação traz um dos assuntos mais comentados do ABERJ Trends 2022, o metaverso e a comunicação. Nossa convidada é Tami Marcato, sócia-diretora da KPMG. Tami, seja muito bem-vinda ao Falação. É um grande prazer tê-la aqui conosco hoje.
Oi, André. Bem, obrigada a você pelo convite. E a Berge, é um prazer estar aqui na Falação.
Tami, antes de entrarmos no assunto do metaverso, nos conte um pouco sobre você.
Eu trabalho na KPMG, mais especificamente na área de transformação digital da KPMG. E eu me envolvi na temática de metaverso há mais ou menos um ano e pouquinho atrás, quando começaram as primeiras tendências desse questionamento do impacto corporativo, né, e dos caminhos que o metaverso podia trazer para as organizações, seja por oportunidades comerciais, seja por oportunidades de posicionamento de marca. E desde então eu tenho explorado com a equipe, ao ponto de hoje a gente ter um laboratório focado em metaverso, para que a gente veja o que são esses impactos, né? Porque tem muito impacto comportamental ainda que a gente está descobrindo.
Certo. Também acho que para começar nossa conversa também é importante definir, porque eu penso que vários ouvintes do Falação deram o play para justamente entender melhor o que é esse metaverso que tanto é falado hoje em dia, né? Então você pode começar daí, nos explicando então por que se fala tanto no metaverso?
Muito bom, ótimo ponto, e talvez se eu estivesse ouvindo, seria a primeira coisa que eu queria saber, né? Acho que é legal separar que metaverso como palavra, né, como neologismo, aqui eu vou chover um pouco no molhado, porque é normalmente onde todo mundo começa, mas eu acho que dá uma base, porque o metaverso como palavra, ele nasce de um livro de ficção científica, então já nos permite entender um pouco de onde é que estava a cabeça de alguém quando criou a palavra metaverso, né? O metaverso, ele vem de um livro de ficção científica chamado Snow Crash, em português, se não me engano, é chamar Nevasca. Ele traz essa figura de um universo digital, né, paralelo ao mundo físico. Mas, obviamente, os paralelos acabam aqui. Para fins do livro, existia um link biológico entre esses dois mundos. Então, se você morresse no metaverso, você também morria no mundo real. Mas a ideia de mundos, né, digitais, ele sempre permeou a ficção científica, né? É da imaginação humana a gente ter explorar o que são esses futuros possíveis, esses cenários possíveis. Então, as pessoas que estão ouvindo, que gostavam de Star Trek, ou que gostam de Matrix, e sabem que ele vem de um livro de ficção científica básica, né, a gente sempre quis explorar, tá? E daí, com todo esse mundo digital, o que tem para além da tela? Então, a primeira coisa para a gente entender no metaverso é que o metaverso é esse conceito desse mundo digital, que agora a gente está passando por um momento de convergência por uma questão de transformação da sociedade, da tecnologia, né? Há muitos anos, e principalmente acelerado pela pandemia, nós como sociedade, nós aprendemos a valorizar o mundo digital mais, né? Se a gente faz uns testes, isso claramente é geracional. Eu gosto de fazer aquelas perguntas de você teve a oportunidade de ensinar para os teus avós a mexer no WhatsApp na pandemia? Porque muitas das gerações, né, mais antigas, elas foram inseridas no mundo digital para que a gente tenha essa capacidade de conexão digital. Em contrapartida, quantos dos filhos de quem está ouvindo a gente troca um tênis de verdade por um tênis no joguinho que eles estão jogando? Por quê? Porque a percepção do digital, enquanto uns estão inserindo e aprendendo agora o poder de estar conectado pelo digital, você tem já uma geração entre nós, vamos chamar assim, que já valoriza o digital até mais que o físico. E isso tudo está junto e misturado. E o metaverso, ele cai bem nesse momento onde a gente tem tecnologia sendo desenvolvida para aprofundar essa experiência e uma sociedade pronta para discutir esta relação entre o mundo digital e físico. Mas para fins de conceito, né, para a gente travar, então, assim, o que é esse conceito do metaverso, a gente ainda não conseguiu ter uma definição de dicionário. Mas o que a gente está de comum acordo, né? Então, é um espaço digital, onde a gente tem uma interação social, Então, necessariamente, a gente vai poder interagir de forma digital, onde a gente está sendo logado. Ele pode ou não ser uma réplica dos mundos físicos, então sempre vão pensar em metaverso no plural, então existem metaversos, né? Então existem várias plataformas hoje, algumas com infraestrutura tecnológica centralizada, outras com infraestrutura tecnológica descentralizada, e um terceiro componente que é de comum acordo, e é importante entender por questões de experiência, é um atributo tecnológico chamado persistência. Então, o que acontece? O metaverso, ele persiste. Então, independentemente de eu estar logado nele ou não, ele existe. Então, se eu estou logado agora em um metaverso X, eu deslogo no metaverso. Quando eu voltar, o tempo que eu fiquei por fora passou para esse metaverso. Então, as coisas que aconteceram, as mudanças que aconteceram, elas aconteceram. Não existe um botão de restart dentro do metaverso, né? Então, é um ambiente contínuo no tempo. E quando a gente está falando desse ambiente contínuo no tempo, por isso que é tão importante a gente falar dele no plural. Porque cada metaverso é um mundo, ou mundos em si. Eles ainda não são interoperáveis. Ou seja, eu não consigo sair de um metaverso para outro dentro do metaverso. Eu tenho que deslogar e logar num outro metaverso específico. Então, ainda temos bastante tecnologia e bastante mudança social para acontecer. Mas essa é a grande razão do porquê as pessoas estão falando tanto. Muitas oportunidades de negócio, muitas novas oportunidades sociais, muita tecnologia sendo desenvolvida e todo mundo querendo participar dessa festa.
Exatamente, como você disse, todo mundo quer participar dessa festa. E eu comecei a conversa aqui contigo justamente trazendo isso, né? Muitos ouvintes, eu tenho certeza, que quiseram vir ouvir sobre o metaverso, sem ter muita certeza do que é isso ainda, mas já sentindo algum tipo de, eu vou chamar de pressão, de ter não só consciência do que é o metaverso, mas também de uma participação. Pois bem, dito isso então, Tami, o que é cedo demais ou o que já está batendo ali a minha porta enquanto oportunidades de eu me preparar e preparar a minha marca, a minha empresa para o metaverso?
Boa pergunta, André. Eu acho que a gente... Eu talvez vou entrar numa base de fundamentação um pouco mais técnica, mas acho que é importante para os ouvintes entenderem que o metaverso conceito, ele vai ter suas oportunidades, mas os elementos que formam o metaverso talvez tenham oportunidades mais próximas. O que, que isso quer dizer? Dentro do metaverso, a gente vai estar falando que a gente tem experiência imersiva. Então, oportunidades aqui é o que significam essa comunicação onde eu tenho experiência tátil? Imagina a gente que aprendeu nesse mundo digital que agora eu consegui me comunicar com as pessoas mandando mensagem no telefone. E se agora eu puder mandar um cheiro? E se agora eu puder mandar uma experiência, tipo assim, ao invés de eu te falar alguma coisa, eu vou fazer você viver por ela. Então, as tecnologias imersivas, os óculos de realidade virtual, as tecnologias de realidade aumentada, essa capacidade de misturar o digital dentro do físico, elas estão desenvolvendo muito rápido. Isso é uma das pedras, né, de fundação do metaverso, mas isso está relativamente bem pronto, né? É uma tecnologia aí de mais de 10 anos. Ainda é muito cara a experiência imersiva, né? Então, a gente ainda vai ter que resolver aí esses custos. Mas a gente já começa a utilizar mais daquela comunicação que a gente vinha antes, da comunicação em real time, dos famosos pushes. Agora, a gente vai conseguir fazer esses pushes dentro de experiências que as pessoas estão vivendo. Eu acho que essa é a primeira área para a gente estar olhando. Uma segunda área muito legal, que não necessariamente ela está para a parte de comunicação, mas ela protege o setor de comunicação e de propriedade intelectual, que também está por detrás dos elementos do metaverso, é toda a parte de blockchain, Web3 e NFTs. Por que, que a gente está falando isso? Porque quando a gente começa a fazer esse caminho de descentralização e a gente inverte a propriedade desses grandes polos, né, desses grandes hubs. Então, eu como comunicador, eu como produtor de conteúdo, eu normalmente estou dependendo de uma plataforma. Agora, no modelo de Web3, no modelo de NFT, eu sou o proprietário desses meus dados e dessa plataforma. Então, eu consigo monetizar a partir da minha propriedade. Então, uma coisa muito legal que está acontecendo é essa transformação da economia criativa, onde eu saio de ser um prestador de serviço para um grande ente e eu passo a ser um prestador de serviço pelo meu próprio controle. Como é que funciona isso na prática? Vamos dizer que eu escrevi um artigo para um meio A. Então, esse artigo eu envio através de Web3 e esse artigo ele tem um hash, um token, né? Ele está registrado dentro do blockchain com um código vinculado a mim. E dentro disso, a gente faz um contrato. No caso do blockchain, é um contrato executável, então o famoso smart contract, que não é necessariamente um contrato em si, né? É um programa. E dentro desse medium, eu falo, para cada visualização, eu tenho 0,1 centavos. E esse medium faz essa distribuição, e eu recebo isso automaticamente. Aí, esse medium decide distribuir para 3 pontos internacionais. Na economia normal, como a gente está hoje, nessa distribuição, eu, autor, tchau, tchau. Né? A não ser que eu tenha um contrato e um acompanhamento, não consigo mais gerenciar isso. Através do Web3, como isso está vinculado pelo próprio código, a cada redistribuição, você continua sendo vinculado e sendo remunerado por isso. Então, é uma grande transformação para as áreas de economias criativas. Então, quem está olhando muito para isso? Músico, artista de cinema, filmes, toda a parte de escrita, literatura. Por quê? Porque a gente está encontrando um mecanismo de eu chancelar a minha propriedade intelectual e eu vincular ela para sempre. Vamos imaginar os GIFs vendidos, cada vez que ele passa por algum lugar, eu tenho um ping de 1 centavo. Aqueles que viralizaram, o que, que significa isso para o proprietário, né? Então, essa grande mudança, né, que está acontecendo na internet da Web2 e Web3, o grande poder potencial que ela traz, ou um dos grandes poderes potenciais, é que a gente começa a empoderar de forma distribuída. Tem muita complexidade ainda para ser vista, mas no universo da comunicação tem oportunidade de transformar o que significa isso, essa dependência, né, de grandes agentes, de grandes entidades para algo mais distribuído. Então, tem alguns outros elementos do metaverso, mas eu imagino que esses são elementos interessantes para destacar. No contexto do metaverso em si, uma das coisas que eu vejo de por onde começar, o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é aquele momento da curiosidade, né? O momento do famoso FOMO, né? É o Fear of Missing Out. Tá todo mundo falando do metaverso. Então, para todos vocês comunicadores, é tipo assim, todo mundo está querendo saber, todo mundo está querendo ouvir. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo esse frenesi. O metaverso já está aqui? Não. O que estão acontecendo são os testes. Então, as empresas elas estão descobrindo esses posicionamentos. Mas, dado que esse frenesi aconteceu, o que não está sendo permitido é você não ter uma resposta. Mesmo que essa resposta seja eu não vou fazer nada. Então, eu acho que o momento do metaverso agora é o momento de explorar. Ou até falar, olha, eu olhei, entendi e para a situação que eu estou agora, para a estratégia do meu momento, para o público que eu me comunico, não é o público que está dentro do metaverso. Então, eu não vou fazer nenhum movimento. Porque é importante a gente falar disso, né? O público que está no metaverso, o mesmo exemplo que eu trouxe ali do WhatsApp versus ativos digitais para as crianças, o público que migrou para o metaverso, majoritariamente, é o público que vem dos gamers, e é o público dos maximalistas de criptomoedas ou, né, os criptomaniacs no geral. Então, são as duas grandes targets que já estão explorando isso. Tem gente curiosa navegando? Tem, mas não está investindo tanto tempo. Então, é com quem que eu estou comunicando lá dentro? Que experiência essa pessoa está buscando dentro dessa comunicação? Então, a gente precisa entender bem esse momento. Tem gente lá? Tem, mas um perfil muito específico. Isso não significa que isso não vai mudar, mas aí é papo para os próximos anos. Né?
Certo, vamos falar mais sobre essas transformações da comunicação frente ao metaverso, né? O que você entende já a esse ponto de novas possibilidades para a comunicação ou até novos paradigmas que nós vamos ter que lidar agora com o metaverso?
Eu gosto de pensar, se você conseguir construir na sua cabeça um mundo onde nem as leis da física operam. Que cara tem esse mundo? E o que você faria? Esse é o tamanho da oportunidade de transformação e comunicação que a gente tem dentro dos universos do metaverso. Porque cada vez que a gente cria um universo do metaverso, como a gente trouxe no começo, né, André? Eu posso estar replicando o mundo real. Então, eu posso ser eu, Tami, que trabalha na KPMG, vou estar presente no metaverso X e vou ser exatamente igual o que eu sou dentro da KPMG. Como eu posso ir para o metaverso Y, que o mundo é de ponta cabeça, o céu é cor-de-rosa e que as pessoas falam uma outra língua? E eu não tenho nenhum aspecto parecido com o que eu tenho hoje. Como é que é essa mensagem? Então, a gente precisa separar, né, quando a gente está falando sobre as oportunidades e as mudanças de comunicação, é que antes o interlocutor ele ainda era muito pragmático ao eu real. Então, eu falava com a pessoa final. Mesmo que eu esteja, por exemplo, se eu estou falando... Daí você fala assim, ah, Tami, mas a gente já começou a ter uma bifurcação de identidade à medida das redes sociais, porque você tem a pessoa física e a pessoa que ela se mostra ser nas redes sociais. É verdade. Mas para fins de característica de conversão de compra, ou ela vai comprar o wannabe, ou seja, eu vou comprar as coisas que eu quero que apareçam, ou eu vou comprar as coisas que me façam ser aquela pessoa. Mas você mesmo assim está conversando com aquele decisor, você está comunicando para aquela pessoa, você está vendendo aquele sonho, né? Só que dentro dos metaversos, imagina que um eu meu pode gostar de gato. Um outro eu meu dentro de um outro lugar pode gostar de cachorro. E daí eu vou comunicar para, em teoria, o mesmo ponto real, mas duas unidades totalmente diferentes. Então, tem muita discussão acontecendo no âmbito da psicologia sobre o metaverso, sobre a perspectiva de será que os nossos vários eus vão se separar e ter esses aspectos? Então, uma parte de mim sempre quis ser astronauta, mas eu nunca consegui ser astronauta na vida real, porque eu tive que tomar outras decisões, porque era a minha prioridade, mas não era mesmo a minha prioridade. Mas... agora, naquele mundo, daquele jeito, eu posso ser o astronauta que eu nunca fui. Eu posso estudar sobre isso e falar sobre isso, me posicionar sobre isso naquele mundo. Então, o grande convite aqui para a gente falar assim, o que são esses aspectos de comunicação? É a gente olhar um mundo de comunicação que, pela primeira vez, ele para de ser 2D e ele passa a ser sensorial. A gente se comunica com tudo. Eu me comunico pelo tato, eu me comunico pelo odor, eu me comunico pela experiência, eu me comunico pela imersão, eu me comunico pelo deslocamento. Então, a gente começa a dar essa sensação de que a mensagem ela não está mais limitada ao espaço físico que o receptor está contido. Então, eu posso literalmente falar para você, você quer saber como é isso daqui? E eu posso te dar a experiência do que é isso aqui. Dá para fazer isso agora? Não. A gente ainda não está com a tecnologia pronta para fazer isso, mas é para aí que a gente está andando. A gente está andando para um espaço onde a gente vai conseguir comunicar com os elementos que a gente sempre quis ter. Quem nunca quis que faz aquele programa de televisão, aquela comida cheirosa, que sai aquele vaporzinho, não quis jogar da televisão um cheiro de fome, para que a pessoa falasse assim, é isso que eu quero. Dentro de testes do metaverso, né, hoje a gente está olhando muito para a inserção de dois dos nossos sentidos. Né? Então, a gente está olhando para a visão e para a audição. Mas já existem testes, já existem equipamentos, né, em pequena escala para o olfato, que você pluga isso no metaverso e ele reproduz os cheiros das coisas que você está vendo e ouvindo. Então, o que muda na comunicação se a gente puder passar uma mensagem de cheiro? O que muda na comunicação se eu te explicar o que funciona uma coisa sobre o odor e tirar a racionalização da tua visão? O grande impacto, né, na visão do metaverso é menos a experiência de eu vou ter um bonequinho que vai passear, mas o que eu vou poder dar de experiência para esse bonequinho? Que tipo de lugares eu posso levar ele? Que tipo de formas de comunicar para além de um texto escrito ou de, né, um texto falado ou de um audiovisual eu vou poder criar? E essa para mim, é a grande transformação que a gente já está vendo, né? Principalmente sensorial. É como é que eu crio essas experiências e como é que eu imerjo as pessoas dentro desses novos universos.
Também é muito interessante poder ouvir sobre as possibilidades do metaverso. Mas eu acho que a esse ponto da conversa, também seria bom ouvir o que já está sendo ou feito, mesmo que para uma minoria de usuários, mas o que já existe, o que marcas têm feito e conversado sobre o metaverso?
Ótima pergunta, André. Sempre bom a gente ver o que já são os primeiros passos, né? Então, a gente fez uma pesquisa de mercado e falou assim, o que são as tendências? O que as pessoas têm explorado dentro do metaverso? Quais são esses caminhos, né? O que a gente identificou, né? A gente identificou que a gente tem empresas que estão olhando para fins de entretenimento, né? Então, estão utilizando a audiência, né, e aqui muito do aprendizado que a gente viu do mundo virtual, aquela audiência nichada para criar experiências únicas. Então, por exemplo, a gente já teve o New Work Runway, então a gente teve a passarela de moda, né, acontecendo dentro do metaverso, o que é interessante porque eu tenho uma combinação da possibilidade de demonstrar os meus objetos dentro do metaverso e dar essa experiência para mais pessoas. Assim como eu posso fazer isso para um show, né? O Fortnite fez um dos que ficou os mais famosos, né? Um das plataformas de jogos que também estão sendo colocadas, classificadas dentro da estrutura de metaverso. Ele fez um show que gerou praticamente o mesmo valor financeiro do que a turnê mundial que esse artista teve. Então, aí a gente começa a ter as dimensões de proporção do que é o poder do mundo digital. E ainda assim, a experiência ainda está meio ruim, porque não é todo mundo que tem o VR. Então, ainda estão assistindo no 2D, na telinha, com um pouquinho de interação. Imagina se a sensação ela for igual estar no estádio do Rock in Rio. Imagina que for mais ainda. Imagina que se você puder assistir o show do palco. Porque lembra do metaverso, eu não vou ter a limitação. Então, não, eu não quero assistir da plateia, eu quero assistir do palco, eu quero assistir do lado do cantor. Isso vai ser possível também. Então, aqui a gente vê, né, as marcas olhando para como é que eu interajo com o público e passo minha mensagem através dessas situações de eventos e entretenimento. Uma outra coisa que a gente viu também é uma tendência de comercialização. Como é que eu começo a vender artigos? Aí a gente tem algumas disfunções, né? Ainda são muitos testes. Então, de um lado, a gente tem o McDonald's, que anunciou uma venda que acontecia dentro de um metaverso, onde aquela compra também gerava uma compra no mundo físico. Então, você recebia um ativo digital e você também recebia um ativo físico. Mas daí começam as perguntas. Tipo assim, eu consigo fazer isso em escala? Como é que eu atendo a logística disso? Para quem que eu estou vendendo? Quem que é esse público que está comprando esse McDonald's? E, principalmente, a gente vai ver que esse é um fator, né, as marcas estão aprendendo muito a não criar fricção nas experiências já existentes. Então, esse é o segredo de comunicação das marcas nesse momento. Muito dos metaversos que vendem jogos, os players já estavam lá antes desse frenesi de marcas quererem entrar. Então, você, como marca, tem que tomar muito cuidado para não criar um espaço que você crie um atrito dentro da experiência já existente. Porque senão, ao invés de algo positivo, esse teu potencial target vai ser um detrator daquilo que você fez. Por quê? Porque você está interrompendo a experiência que ele tinha previamente e ele achava mais positivo. Então, esse é um ponto de atenção que tem algumas marcas que têm aprendido muito com isso. Mas outras marcas que têm feito muitas atividades, esse tipo de atividades, são marcas do mercado de luxo. Por quê? Tem dois grandes fatores. Um, lembra do que a gente discutiu sobre a migração do social, que nós já estamos vendo os indivíduos quererem se mostrar algo que eles querem ser, que eles almejam ser nas redes sociais? Isso é verdade dentro do metaverso, né? Eu quero mostrar o meu melhor eu. Consequentemente, as marcas de luxo, elas têm um posicionamento natural aqui, pelo status que elas trazem, mas principalmente porque um dos elementos, né, que está contido dentro do metaverso, que a gente falou que é essa parte de blockchain, normalmente você tem dentro, né, desse blockchain um conceito de transparência e rastreabilidade. Então, por ser um ativo de luxo, eu tenho uma unicidade desse ativo. Então, não é só que eu só tenho essa blusa da Gucci ou da Ralph Lauren. É que ela é única mesmo, porque ela tem um registro que só existe uma vez no mundo, dentro daquele blockchain. E todo mundo pode olhar e sabe que aquele registro é meu. Então, o mercado de luxo, ele tem um grande potencial de escala pela característica da exclusividade, também drivado pelas características do metaverso de exclusividade. Então, várias marcas de luxo lançaram, a Ralph Lauren fez um evento dentro do Roblox, lançando uma linha de inverno dentro do Roblox. Você tem a Gucci lançando bolsas, eles conseguiram vender uma das bolsas como um NFT, né, como um token de blockchain apartável, mais caro do que a bolsa física que elas estavam referenciando. Então, ele monetizou mais esse ativo digital do que o ativo físico. Obviamente, isso, né, a gente tem que ter uma proporção de escala, mas o que começa a dizer é essa transformação de oportunidades de comercialização, elas estão acontecendo. Aí, depois, a gente vai ter duas grandes frentes que elas ainda são mais exploratórias. A gente tem toda a parte de videoconferências, então é muito do que a gente está fazendo, né, desde a pandemia, que é tendo essa interação. Então, tudo que a gente falou, cara, quão difícil é comunicar, qual é a dificuldade que as empresas estão tendo de comunicação interna, como é que eu me comunico entre os colaboradores, como é que eu me comunico com os meus clientes, nessa tela está todo mundo cansado. E se eu puder não perder comodidade que a pandemia nos trouxe, de estar mais em casa, estar mais com os nossos filhos, estar mais em família, evitar os commutes de 1-2 horas nos grandes centros, mas sem perder o contato humano, ou pelo menos a sensação do contato humano. Então, as marcas têm explorado muito isso, essa relação, né, com o contato humano. Então, a gente tem desde as marcas que estão dando base para isso, então, Meta tem uma resposta para isso, a própria Microsoft tem uma resposta para isso, e várias empresas têm emergido dentro desses exemplos para falar assim, ah, eu estou utilizando para conectar com os meus clientes. E, por último, né, para a gente trazer outro padrão que a gente identificou, é a utilização do metaverso para comunicação com os clientes. Ou seja, eu trazer os clientes para dentro da minha experiência para que a gente crie ambientes de colaboração. Então, várias empresas, e o caso talvez mais famoso e, na minha visão, um dos casos mais completos é o caso da Adidas, né? Que eles criaram não só um ambiente no metaverso que você pode visitar, como também uma linha conectada entre o NFT, então o ativo digital, e o ativo físico, que você pode personalizar. Então, você consegue personalizar, criar o ativo digital e também comprar o ativo físico conectado com essa relação digital. Então, as empresas começam a utilizar isso para entender o que você gosta, né? Aquele famoso site de personalização que a gente tinha antes, né? Nas empresas falam assim, ah, que cor que você quer agora eu vou produzir? Agora não, agora eu te dou dois extratos. Eu te dou um extrato digital que você pode usar no metaverso e eu te envio um extrato físico que você pode usar no mundo real. Então, essa comunicação, eu acho que a gente ainda vai ver muito os desafios e as empresas focando em fazer essa comunicação cíclica, aonde eu não tenho uma experiência no metaverso ou no mundo físico, que eu tenho uma experiência como indivíduo, da forma que eu quiser e que ele gire entre esses dois contextos. Essas são as grandes quatro frentes da drag que a gente tem visto que as empresas têm feito.
Certo, Tami. E como que eu e a minha equipe de comunicação podemos nos preparar, então, para essas transformações do metaverso?
Eu, né, quando estava vindo para cá, assim, será que eu consigo dar uma pesquisada e trazer fontes? Tipo assim, começa por aqui, lê por aqui. O problema é que está tão se formando que você vai ver um lançamento de alguém fazendo curso, alguém querendo dar conceito, mas ainda a gente não conseguiu sair do básico, a gente está formando isso. O que você tem, sim, são grupos de estudiosos ou grupos de empresas aprofundando nos testes. Então, para você e para a sua equipe de comunicação, a primeira coisa, eu acho que, tipo assim, entender que esse conceito ele está se formando. Né? Então, ter uma ideia básica do que são os componentes, então muito do que a gente trouxe hoje, entender um pouquinho por que blockchain é um fator importante, entender a diferença do que é o impacto de um metaverso centralizado para um metaverso descentralizado, isso é muito importante, economicamente falando também, porque é a diferença entre, vamos voltar no exemplo que a gente deu, estou vendendo um artigo para um Facebook, para um Google, que vai distribuir a partir dali, ou estou distribuindo um artigo que é meu e desde esse momento eu recebo por ele. Então, Web 2 e Web 3, obviamente, estou sendo bem simplória aqui na explicação, mas tem uma diferença enorme entre infraestrutura de rede da internet. Isso muda absolutamente tudo, de como a gente se comunica, de como a gente se conecta, de como a gente troca dados. Então, o entendimento de como são essas duas funções, ele é interessante, e também a parte de quais são as novas experiências comerciais, assim, como comunicação, que eu posso fazer, ou seja, quais são os canais de comunicação que estão aparecendo dentro do metaverso. São poucos ainda, porque ou eu estou dentro de plataformas centralizadas, e daí essa comunicação vai vir através da plataforma ou dos agentes participantes, mas em plataformas descentralizadas, já existem empresas, por exemplo, que estão construindo casas no metaverso para transformar em outdoors. Então, é como é que é esses novos mecanismos? Como é que eu faço a minha marca estar presente? Aonde eu faço a minha marca estar presente? E eu faço ela estar presente através de algo visual ou algo experiencial? Então, essas seriam, talvez, as minhas três variações aqui, André, para começar. Mergulhem, tipo assim, o que, que é essa experiência? Quais são os limites dessa experiência? Quão difícil é criar essas experiências, né? A gente, com certeza, tem uma demanda de novas competências, né? A capability do comunicador, né? E a essência de comunicação humana, eu acho que ela não muda. O que muda são os elementos que a gente pode trabalhar com. É como se a gente triplicasse o nosso cintinho de utilidades, de coisas que a gente pode usar para criar esses meios de comunicação. Então, esses seriam os caminhos que eu exploraria. E, com certeza, à medida que o tempo vai passando, novas fontes vão surgir e a gente vai conseguir encontrar mecanismos mais didáticos e estruturados para dar esse conhecimento.
Também é muito interessante ouvir tudo isso sobre o metaverso, também porque eu sinto que nós, comunicadores, estamos atravessando mudança após mudança nas últimas décadas, né? Então, seja na comunicação em massa, com os veículos de comunicação e a distribuição digital, ou seja, eu na minha organização, na maneira com que nós conversamos, seja com os colaboradores, com o público externo ou os demais stakeholders, não é? Como então a gente pode explorar isso melhor e como a gente pode entender como se manter atualizado em meio a tantas transformações que o metaverso agora vai apresentar também em sua essência, né?
Legal. Vamos trazer dessa parte de atualizações e você trouxe bem dessa transformação da indústria para que a gente tenha um caminho de como isso pode impactar o setor, né? A gente tinha, né, quando a gente começa a olhar a importância da comunicação, principalmente nas primeiras revoluções industriais, né, se a gente voltar até antes disso, o famoso caso da Idade Média, né, de conhecimento é poder. É difícil, às vezes, pensar no mundo não hiperconectado com o mundo que a gente vive hoje. Então, eu conseguir saber da discussão a Terra é redonda ou a Terra é plana? Né, aqueles grandes questionamentos do mundo. A Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra? Por quê? Porque eram perguntas fundamentais da nossa existência, mas esse conhecimento estava muito concentrado na mão de poucos. E daí os meios de comunicação, eles nascem como grandes elementos transformacionais para que a gente consiga distribuir isso, né? O papel da comunicação, ele é essencial para a transformação da sociedade, né? Porque a gente começa a ver essa distribuição de conhecimento e informação. Obviamente que, como todo controle, né, que a gente tem que aprender como meios de comunicação, com grande poder vem grandes responsabilidades. Então, a gente começa a ter grandes meios com grandes distribuições. E daí, a gente acelerando um pouquinho mais, a gente começa a ter esse momento da internet, né? Onde eu não só consigo distribuir essa minha comunicação por meios impressos, né, a primeira leva, por meios televisivos, por meios de rádio, eu também começo a trazer isso para meios digitais. E à medida que eu trago isso para meios digitais, uma grande mudança que eu tenho no fator de comunicação, ou duas grandes mudanças, é a redução expressiva do custo de produção de conteúdo. Por vezes, né, a relação está muito ligada também, não sempre, mas uma redução de qualidade, né? Aquele famoso, como começou o YouTube? Com vídeo de um gatinho feito em casa. Por quê? Porque eu não precisava de um grande estúdio, de uma grande câmera. Não, você pode ser seu próprio produtor de conteúdo e a barreira da qualidade, ela fica sob sua decisão. Então, a gente começa a ver uma explosão de entrada de novos conteúdos e daí uma descentralização daquela governança que antes estava muito concentrada. Então, o que que acontece? Apesar de eu poder ter fornecido o poder de produção de conteúdo, o que acaba acontecendo é que eu não transferi o fator de monetização. Eu, pelo contrário, eu concentrei ele. Então, antes eu tinha vários meios de comunicação. Eu não sei dizer, mas imaginem há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, quantos jornais existiam no Brasil. Ora, quantos jornais existem hoje? Então, por quê? Porque a gente concentrou essa consolidação, porque a gente começou a brigar muito mais por audiência. Por que a gente começou a brigar muito mais por audiência? Sobre a perspectiva tecnológica, acontece um negócio chamado efeito de plataformas. E existe um fator desse efeito de plataformas chamado efeito de rede. Ou seja, à medida que eu começo a criar uma audiência massificada, eu começo a criar um efeito interno para que essas pessoas elas queiram fazer parte cada vez mais das redes maiores. É assim que as redes sociais funcionam. Ninguém quer fazer parte da rede social que tem 2 pessoas. Todo mundo quer saber fazer parte da rede social que tem 2 milhões de pessoas. Então, ele vira um loop positivo que quanto mais gente tem, mais você está. Então, você começa a concentrar nesses grandes hubs. Quando a gente vai para essa migração do metaverso, o que a gente começa a discutir, né? 2 transformações muito importantes nascem. A primeira é a aparição ou o retorno da importância do curador. Ou seja, como eu tive um momento de descentralização e agora eu tenho uma hiperpersonalização, eu não quero mais grandes plataformas, eu quero a plataforma que fale para mim. Então, você começa a ter grandes hubs falando sobre assuntos extremamente específicos e extremamente personalizados. Então, as pessoas começam a nichar e elas estão dispostas, né? Já vi algumas pesquisas, dessa saída de grandes polos para acesso curado a conhecimento específico. Então, oportunidades para o setor de comunicação, onde eu sou extremamente preciso com a minha audiência. O novo mundo não aceita algo menos do que hiperpersonalização. Ou você sabe exatamente com quem você está falando, ou você está mandando a mensagem massificada. E para mandar a mensagem massificada, você vai estar competindo com as grandes plataformas. E daí você vai estar tendo uma competição praticamente injusta, porque você vai estar mandando uma mensagem massificada para 10 versus alguém que está mandando uma mensagem massificada para 1 bi. Então, esse é o primeiro shift. O segundo shift, né, que a gente falou um pouquinho da descentralização, é que a gente consegue começar a transferir não só agora produção de conteúdo, mas também a monetização desse conteúdo. Eu vou pegar o exemplo que eu trouxe do gatinho do YouTube. Então, quanto que vale os 10 milhões de views de alguém? X centavos, que quem determinou foi o YouTube. Agora, quanto vale 10 milhões de views para um mercado que tem 10 milhões de pessoas? Ou seja, você consegue tocar toda a totalidade. Com certeza é muito mais do que o YouTube paga. Por quê? Porque ele é generalista. Então, como é que eu começo a converter e redistribuir a propriedade intelectual a partir da geração de valor? Essa é a discussão que a gente vai começar a entrar.
E esse foi mais um Falação. Para mais conteúdo sobre as tendências na comunicação empresarial, visite o portal Aberge, onde você encontra publicações, cursos e informações sobre como se tornar um associado, além de inscrições para o Prêmio Aberge. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nakassone. Até a próxima!